Diva.
I don't cook, I don't wash dishes, and I do not do windows, 'cause I'm a
gente, bom dia, boa noite ou boa tarde para quem está ouvindo esse podcast de tarde. Hoje eu vim fazer uma atualização, né? Não tem café com trans hoje. É mais uma atualização para que eu não perca, né? As atualizações, enfim. Eu estou sendo muito fortemente cobrada. Eu recebo mensagens de pessoas que falam: pô, cadê o seu canal? Né? Você não apareceu mais lá, sumiu. A gente fica com saudade de ouvir sua voz. E, ai, são muitas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, gente. A primeira coisa que eu queria que vocês soubessem é que o meu quartinho já está todo decorado. Então, depois de alguns meses, enfim, quase pelada, né? Bom, para quem dormia em um colchão, né? Quem mudou para cá e começou do zero e veio só com um colchão para poder dormir. Esse mês, agora de novembro, eu terminei de decorar o meu quarto. E se você quiser ver como ficou, né, essa decoração, tem um videozinho lá mostrando como tá o meu quarto, com as luzinhas de LED na parede, com a luz negra no teto. Então, eu fiz um tour pelo meu quarto para que vocês conheçam como ele ficou. E isso, de certa forma, é até um pouco perigoso, porque eu terminei de montar todo o quarto e eu já fico com vontade de mudar de novo, né? Esse fogo que eu tenho no rabo, para dizer assim, é dessa coisa louca de ficar mudando, 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 vem comigo já de muito tempo e eu não sei se um dia eu vou conseguir aquietar o rabo em algum lugar ou aquietar o rabo de uma das coisas tudo de um jeito, né? Eu sempre gosto de estar mudando tudo, principalmente as coisas de lugar. E vamos falar também sobre. Ai, gente, essa semana eu entrei no meu não sei como chama aquilo. No dashboard lá do. Enfim, de cada um. Porque o meu podcast, eu basicamente, só para que vocês entendam, eu basicamente gravo o podcast e subo ele e eu upo ele em uma única plataforma. E essa plataforma, que é o Anchor, ela é responsável por retribuir, né, e ir espalhando esses mesmos episódios que eu postei lá para as outras plataformas todas. Então, quem me ouve no iTunes, quem me ouve no Google Podcasts, quem me ouve no Spotify, quem me ouve no Deezer, com certeza está ouvindo um espelho do que eu postei lá no Anchor. E aí eu fui. E acessar o dashboard para tentar entender de onde estão vindo as pessoas que me ouvem, né? O que que elas estão buscando quando elas me ouvem. E assim, foi disparado. Quase que 60% do meu público que vem até o meu canal, eles estão buscando contos eróticos trans, né? Essa é a palavra mais buscada quando as pessoas encontram o meu podcast. Então, assim, se você está chegando agora, pega uma cadeira, senta, deixa eu te explicar um pouquinho, né? Que aqui tem sim episódios onde eu conto passagens eróticas da minha vida, mas o meu foco aqui nesse podcast não é ficar falando de conteúdos eróticos, até mesmo porque essa não é minha área de atuação. Eu não trabalho com isso, não trabalho com sexo, não trabalho com prostituição. né? Não por isso eu sou melhor que elas, pelo contrário, eu já disse em outro podcast, né, que eu tinha uma cafifa que falava que as que dão de graça são pior do que as que cobram. Então, cuidado, meninos, né? As que cobram, você vai lá, paga e acabou, é aquilo, foi aquilo. As que dão de graça, elas são muito perigosas. E eu me incluo nessas perigosas. E aí, eu percebi isso, sabe? Não sei se eu bruxei, se eu fiquei desiludida, ou se não foi exatamente essa as expectativas que eu tinha quando eu criei um podcast, porque a princípio, quando eu comecei a gravar, quando eu vim trazer minha voz aqui para vocês, quando eu vim trazer um pouquinho mais dos detalhes da minha vida, eu queria realmente mostrar o outro lado, da vida de uma transexual, o outro lado da vida de uma travesti, que é justamente o de não se prostituir, o de não trabalhar com o corpo. Óbvio que a gente teve meninas que passaram por aqui pelo meu canal que trabalham com isso, sim, mas o foco aqui não é ficar enaltecendo a prostituição, enaltecendo as meninas que sobrevivem do corpo, né? A gente quer mostrar não só para as transexuais, mas para toda a sociedade que existem travestis que estão dentro das empresas, que estão dentro dos restaurantes, que estão dentro das multinacionais. E elas também ocupam um lugar de respeito. Então, o meu intuito era mais ou menos esse, mas me fez refletir também, né? O quão difícil é ser uma travesti aqui no Brasil. Às vezes as meninas caem na vida da prostituição, que ainda algumas pessoas ainda ousam dizer que ah, é a vida fácil. Não, não é fácil, gente. Você deitar com uma pessoa que você não sente tesão, que você olha para o cara e ele não tem nada do que te agrade, e mesmo assim você precisar ir para uma cama com ele e fazer coisas que você não gostaria de fazer, né? E aí a gente bem sabe que nisso está incluído outras coisas mais ainda, então é melhor a gente não ficar entrando muito em detalhes. Mas eu acho que para quem acha que a vida de travesti, de transexual que faz programa é uma vida fácil, é uma pessoa que é completamente tapada, não tem conhecimento nenhum da verdade, ou talvez nunca tenha sentado e conversado com uma travesti, uma transexual, ou até mesmo uma mulher cis que trabalhe com o programa, tá? Essa coisa de, ah, eu sou uma garota de luxo, o luxo é até a página 2. Né? Se fosse de luxo mesmo, não estaria aqui no Brasil, estaria lá fora, ganhando em euros, ganhando em pounds, em libras esterlinas, ou até mesmo nos Estados Unidos, que agora está muito bom, né? 5 para 1 a moeda. Então, não é fácil. Você ser garota de programa não é fácil. E o que meio que, por um lado, me deixou muito triste, né? Ai, nossa, as pessoas. Infelizmente, né, é uma coisa que está impregnada na memória do brasileiro, está impregnado na cultura, né? Eles buscam as travestis, as transexuais apenas como objeto de desejo, seria para realizar uma fantasia ou para, sei lá, fazer uma aventura. Eu não sei, eu não consigo entender a cabeça de um homem hétero, gente. Eles são muito problemáticos, muito. E aí depois a gente já entra naquele quesito de os que se envolvem com travesti normalmente já têm algum problema mental muito grave, ou são usuários de droga, ou são ex-cadeieiros, ou são, enfim, os filhos problemáticos da família, as ovelhas negras. Então, assim. Tudo, tudo, tudo aqui no Brasil, quando a gente fala sobre travesti, transexualidade, é tudo muito difícil, muito difícil. E aí foi o que me deixou um pouco para baixo, né? Quando eu criei o meu canal, não era esse o intuito, eu não queria atingir um público que estivesse buscando contos eróticos de travesti. Mas, infelizmente, é como o povo está me encontrando aqui na internet, como o povo está achando meus podcasts, é como o povo está vindo aqui ouvir os meus capítulos, né? Então, infelizmente, é o que a gente tem que trabalhar com o que tem. Mas aí eu não posso mentir para vocês que, paralelo a isso, né, eu tenho um outro projeto. Então, esse aqui eu estou totalmente exposta, então eu divulgo minhas redes sociais, eu divulgo meu Instagram, eu divulgo meu TikTok. Por falar nisso, quem quiser ver como ficou o meu quarto, tem um vídeo bem bonitinho lá no TikTok onde eu faço um tour pelo meu quarto, para que vocês vejam como ficou o resultado final do meu quarto aqui. Meu TikTok é @divatrans. E voltando então, né? Não era esse o público que eu queria atingir, não era essa a minha intenção, e aqui eu estou totalmente exposta. Então, além de eu dar nome, sobrenome, RG e CPF, né? Eu ainda provo tudo que eu falo com imagens e vídeos e etc. E o que me deixou assim bem contente ultimamente é que eu criei um outro podcast, um outro canal. Para quem me acompanha no Instagram, viu alguma coisa, viu alguma movimentação ali, né? Não entendeu muito bem, mas é exatamente essa a intenção. Esse outro canal que eu criei, esse outro podcast que eu criei, vou lançar a skill para Alexa também, tá? Em breve vai estar saindo a skill para Alexa desse outro canal. Esse outro canal, ele não tem um autor, um coautor, uma apresentadora ou uma pessoa. Né? Ele não é focado em ninguém, ele é focado única e exclusivamente nos sons que eu publico. Então, é um canal com sons para meditação. Lá vai ter todo tipo de sons para meditação, desde barulho de chuva. Vai ter, não, já tem, melhor dizendo, né? Por quê? Por que que eu fiquei tão sumida daqui esses dias? Porque eu comecei a trabalhar nesse outro projeto lá, subi o podcast para a plataforma Anchor, que é a principal, né? De novo, eu volto a falar. E aí o Anchor começa a replicar para todas as outras. E foi uma coisa assim muito engraçada, porque lá não tem minha voz, não tem meu nome, não tem quem faz, não tem quem produz, né? É uma coisa assim, é tudo muito abstrato. É um canal para você pôr e dormir, ou pôr e relaxar, ou pôr e meditar, né? Depois eu vou ver ainda se eu vou trazer o nome do canal aqui, porque tá, por enquanto eu vou continuar trabalhando lá no anônimo, ninguém sabendo quem sou eu, o que que eu faço, ou enfim. Mas o que me deixou bem feliz é que no primeiro dia, depois de eu subir as primeiras cinco faixas iniciais, né? Todas elas com esse intuito, meditação. Músicas quânticas, tem a frequência de solfédio, tem todas as frequências de solfédio, né? Eu coloquei um áudio que tem todas e aí depois eu vou pôr um por um separado. Tem som de chuvas, enfim, tem várias músicas para você meditar, para você relaxar, para você ter um bom sono, porque eu acho que nessa época de pandemia, tá todo mundo trancado. Ah, mas a pandemia já acabou, acabou para você, filho. Para mim, o vírus ainda tá aí fora. Não foi oficial. Ô, caçamba! Não foi oficializado nenhuma vacina, não foi trazida nenhuma vacina, pelo menos até o meu braço, ninguém me picou até agora, né? Só na minha bunda com meus hormônios. Mas eu vejo que tem gente que acha que não, o vírus já acabou, já tá andando na rua sem máscara e voltou para a vida normal. Mas para mim, não, eu ainda vivo em clima de pandemia, confinada dentro de casa, respeitando as normas, respeitando as leis, né? Quando saindo na rua, sempre de máscara, enfim. Eu prefiro dessa maneira, porque vida eu só tenho uma, né? Se amanhã ou depois eu pegar o Covid e cofar, Deus que me livre, né? Não vai dar para eu voltar aqui mais para gravar podcast para vocês. Então, e aí eu comecei esse outro canal, que eu não sei, por enquanto eu não vou divulgar aqui, Não vou falar nada sobre dele aqui, vou continuar trabalhando lá no anonimato com um codinome, né? De uma outra autora. E o que que acontece? Eu subi no primeiro dia 5 áudios para meditação, todos eles com 2 horas de duração. E terminei de subir, coloquei o canal, óbvio, para eu já ser a primeira a começar a usar, e fui dormir. No dia seguinte, quando eu acordei, já tinham 11 players, já tinham 11 visitas, 11 pessoas que apertaram play para ouvir. Isso mesmo sem eu tendo feito nenhuma divulgação, tendo postado nada em lugar nenhum, né? Sem eu ter trabalhado nada de marketing ou nada de divulgação ou nada de informação sobre o canal. Mesmo assim, já tinham 11 pessoas ouvindo e já tinham 3 ou 4 subscribe, como é que fala a pessoa que assina o seu canal? 4 seguidores. Já tinham 4 seguidores. E aí eu olhei e falei, nossa, que engraçado, né? Eu não postei nada em lugar nenhum, ninguém nem sabe que eu tô fazendo isso. Impossível, né? Mas vamos continuar. E aí no segundo dia, de novo, eu postei mais 5 áudios. E fui dormir, que eu faço isso sempre antes de dormir, porque daí eu já aproveito dos benefícios das musiquinhas para que eu tenha um sonho, um sono maravilhoso, wonderful. E aconteceu de novo, né? Então aí no segundo dia eu já tinha 16, eram 10 faixas que haviam sido upadas lá no outro canal, já tinham 16 pessoas ouvindo e cinco ou sete seguidores. É, cinco ou sete, acho que 5 ou 7 seguidores, alguma coisa assim. E aí eu falei, caramba, meu, é um canal incrível, porque eu não tô divulgando ele em lugar nenhum, eu não tô, né, informando para ninguém, ninguém sabe, né, nem meus amigos não sabem que eu fiz esse canal, eu não comentei com ninguém, eu só criei em primeiro lugar para eu me beneficiar, para eu testar, para eu ver se funciona, se realmente a gente consegue melhorar aí a qualidade do sono, apesar de eu ser uma pessoa bem difícil de conseguir medir a qualidade do sono, porque eu só durmo. E aí, enfim, eu sei que a gente já tá. Hoje é quinta e eu comecei no domingo, é. Hoje a gente já tá com 5 dias de canais. Eu já tenho 36 visualizações e 11 seguidores. Então, assim, cada dia que passa, mesmo sem eu divulgar, mesmo sem eu passar informação, mesmo sem eu trabalhar, né? Qualquer, mesmo sem eu comentar do canal, é um canal que ele está crescendo sozinho, automaticamente, e está tendo um crescimento muito considerável, porque em 5 dias eu ter 36 players, 36 pessoas ouvindo, foi uma coisa bem, bem chocante para mim. Então, eu vou ficar trabalhando nesses dois projetos. Não vou abandonar o Café com Trans, mas também não quero vir aqui para ficar gravando esses podcasts onde só eu fico falando, falando, falando e olhando para as paredes, né? Eu quero trazer sempre alguém para a gente bater papo, para a gente conversar, para a gente desmistificar alguma coisa do mundo LGBT. E no outro canal que não tem, o outro canal que é do meu alter ego, diríamos assim. O outro canal que é do meu outro personagem, eu não vou aparecer lá, não vai ter foto minha, não vai ter informação minha, não vai ter e-mail de contato meu, não vai ter nada. Vai ser um canal to totalmente abstrato e eu vou ver até onde ele vai chegar, porque pelo que eu percebi com muito poucos dias, ele teve uma aceitação bem grande e foi por isso que eu já decidi, vou incluir em todas as plataformas, vou fazer skill para os dispositivos da Amazon, Já disponibilizei ele no Amazon Music. Eu acho que ele tá igual aqui o canal da Diva Trans, o Café com Trans. Ele já tá em quase todas as plataformas online. Eu acho que só falta eu pôr no Deezer, se eu não me engano, esse outro canal das musiquinhas. Então, é isso, gente. Então eu vou ficar continuando trabalhando nesses dois podcasts. Fora isso, fazendo as 1.800 outras coisas que eu faço em paralelo de tudo isso. Tô gostando dessa coisa de podcast, tô gostando tanto que eu já tô com a ideia de lançar um terceiro, né? Eu tenho muita, muita, muita música. Eu achei um HD antigo aqui em casa. Um HD, para quem não sabe, é tipo um pendrive que vai dentro do computador. Eu achei um HD que eu tenho muitas músicas de balada das épocas de 1998, 1999, dos anos 2000. Então, para quem frequentou baladas, né, nessa época, o Massivo, o Diesel Base, a Level Clube. Ai, gente, Massivo, toda vez que eu lembro daquela gaiola. Oh, meu Deus. Ah, mas não é o foco aqui, vamos voltar. Então, eu tenho um HD que eu tenho muitas músicas antigas e eu estou também querendo. Ela quer pôr, jogar tudo na internet, né? Suja. Eu também tô querendo fazer um outro canal de músicas dos anos 2000. Músicas de balada do ano 2000. Também não vou assinar, não vai ter codinome, não vai ter um apresentador, não vai ter uma entrevista, não vai ter nada. Vai ser só o canal com as músicas dos anos 2000, para quem frequentou. Então, ainda tô pensando aqui. Tinha Mad Queen naquela época, tinha o Massivo, que era mais potente, mas depois veio o Diesel Base, e aí depois a Level Club. Então, não sei nem se eu posso usar um desses nomes, mas seria bem legal, porque daí, tipo, o público certo já iria para lá, para aquele canal, já iria saber o que, pelo menos o que tipo de música ia tocar ali. E vamos seguindo. Eu vou continuar com o trans, com o Café com Trans. Vou continuar com esse meu outro do Relaxing Sounds, músicas para relaxar. E se Deus quiser, e eu tiver mais um tempo, ai, porque eu tô muito exausta, gente. Tá chegando o final do ano e a gente fica assim, destruída.com. Preciso de umas férias. Se minha chefe estiver me ouvindo aqui, por favor, me dá umas férias. Me manda pro Caribe. Não, Caribe não, porque, gente, ai, esse ano eu fui em tanta praia, tanta praia, tanta praia, que eu acho que eu queria ver neve esse ano. Itália me cairia muito bem agora, no final do ano, né? O norte da Itália ali, uma nevinha, uns bonequinhos de neve, alguma coisa suíça. Tá bom. Por falar nisso, eu assisti um filme essa semana, gente, 365 dias. Meu Deus, que vontade de ir para a Itália que me deu. Não sei se vocês já assistiram o filme. Quem não assistiu, pode colocar aí na wishlist, na lista de desejos. É um filme muito bom, muito bom. Ele é parecido com aquele que o cara batia na mulher, meu Deus, como chama? 50 Tons de Cinza. Ele tem uma pegada, uma pitada de 50 Tons de Cinza, óbvio, mas que, enfim, o enredo, a história, é tudo contado de uma outra forma, de uma outra visão, de um outro modo. E o ator que eles colocaram é um italiano, chama Michele, não sei das quantas, o cara. Meu Deus do céu! Só de ver aquele homem sem camisa, pronto, a gente já tem um ataque epilético aqui na frente da televisão. Então é isso. Acho que dei vários updates. decoração do meu quarto tá bonitinha. Entrem lá no meu TikTok para ver. Ah, o meu Instagram eu tô meio chuchada. Tem esse canal de Relaxing Sounds, que se vocês um dia descobrirem, vem aqui me contar. Que canal é esse? E os filmezinhos e as sériezinhas que eu assisti essa semana foram muito legais. Gente, assisti Bom Dia, Verônica também. Que série incrível, incrível. Vou falar sobre séries. Eu acho que o meu podcast agora vai ser voltado para falar sobre séries e filmes. Eu acho bem interessante a gente estar em um momento de pandemia, onde todo mundo está trancado e a gente observa aí um número de casos de violência doméstica subindo, né? Porque às vezes as pessoas se casam ou namoram com as outras por anos e não conhecem o namorado, né? Não passou, nunca passou 24 horas ali do dia, o lado inteiro, o dia inteiro ali do lado da pessoa. E aí começou essa pandemia, todo mundo trancado dentro de casa, o que que começou a acontecer? Os psicopatas começaram a se revelar tudo, né? Mostrar a carinha que eles não conseguem esconder com as mascarazinhas dele. Então, durante essa pandemia, eu assisti muito filme, muita série que trata de casos de psicopatas, né? E eu aqui falo psicopata no âmbito geral, todos os caras que têm algum transtorno da mente, né? São vários, mas daí eu uso só a palavra psicopata para dar um resumão assim. E, gente, no Bom Dia, Verônica, eu fiquei assim, passada. Como a mulher tá ali, tá presa naquele relacionamento, tá presa naquele cenário que elas montam na cabeça, né? Eu acho que todo relacionamento abusivo, ele precisa, em primeiro lugar, de uma vítima, né, que esteja disponível para acreditar em todas as mentiras do psicopata, e em segundo lugar, um psicopata manipulador que precisa mentir, enganar, roubar, trair e fazer todas aquelas barbaridades com a vítima. Quando não, os de grau mais elevados, né, vão lá e agridem também a mulher. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Tá todo mundo trancado em casa. Quantas mulheres não estão apanhando aí dentro das suas respectivas casas, né? Quantas travestis não estão apanhando? Porque o travesti é uma raça do caramba para atrair psicopata, gente. Eu acho que se o mundo tem o polo positivo e o negativo, o yin e o yang, né? O menos e o mais, os opostos se atraem, tudo isso veio para trazer essa conclusão que eu acho que toda travesti se envolve com um psicopata. Meu Deus, como eles são loucos por travesti. Eu não vejo uma raça mais perturbada para ficar com uma travesti do que os psicopatas. E o engraçado é que depois que você começa a ver muito filme, que você começa a estudar muito a dinâmica deles, verem que as frases são sempre as mesmas, né? É até legal, porque quando você conhece um psicopata e ele tá ali todo achando que ele vai entrar naquela fase do love bombing com você, e você olha pra cara dele e fala: Ah, entendi. Eu te conheço, meu filho. Eu sei onde eu estou pisando. E eles ficam assim, sem entender, né? Que eles têm uma deficiência mental, né? Segundo o que os estudiosos, as pessoas da área da saúde mental dizem, é que todo psicopata ele sofreu um trauma ali na infância, na tenra infância, entre 4 e 5 anos. E aí é ali naquele momento onde ele travou todos os sentimentos e criou todos os bloqueios deles. Então, se você observar o comportamento de todo psicopata, todos eles agem igualzinho, usam as mesmas frases, falam as mesmas coisas, gostam das mesmas coisas. É incrível, parece que foram todos produzidos em séries, assim, né? E só o conhecimento liberta a gente, porque olha, uma amiga minha que não mora aqui em São Paulo, mora em um outro estado do Brasil, me chamou no Face esses dias, e todo mundo sabe, tá cansado de ouvir eu falar que eu não uso o Facebook, mas aí a gente começou a conversar e ela começou a me contar que tinha conhecido um rapaz, e aí o cara foi morar na casa dela, como sempre, né? Os psicopatas vêm só eles e a barriga. Eles não têm um real dentro do bolso, gente. É a primeira característica. Não vou dizer que de. Vou... Não vou dizer que de todos os psicopatas, porque em alguns casos tem psicopatas que são muito bem-sucedidos. São diretores de empresas, CEO, e esses gostam de trabalhar. Mas enfim, esse é o 0,01% da população psicopata. Os outros 99% é sempre assim: vem ele, a barriga, a agressividade, a vontade de roubar, a vontade de destruir, a vontade de trair, de mentir. Enfim, eu não sei como o pessoal ainda, a mulherada. Né? A mulherada, que eu digo a mulherada toda, a mulherada trans também, que é, nossa, meu Deus, como as meninas sofrem. Como que a mulherada cai no papo desses caras? Porque olha, eu olho para os lados assim, eu vejo cada coisa, gente, pelo amor de Deus, né? Será que eu sou muito antiquada? Eu sou muito antiga? Um cara que vem para dentro da minha casa. Ele e a barriga não tem um trabalho, ou não para em um trabalho, né? Os psicopatas têm muito esse problema mesmo. Entra numa empresa, fica 2, 3 meses e é mandado embora. Aí entra na outra, fica 2, 3 meses e é mandado embora. Entra numa empresa, fica 2, 3 meses e é mandado embora. Os que trabalham por conta trabalham um dia sim, falta uma semana inteira. Oh, meu Deus do céu! E a mulherada cai no. Eles são muito sedutores, né? Isso a gente não pode negar. É a única coisa que eles sabem trabalhar é a sedução. E aí, enfim, só para resumir aqui, aí minha amiga começou a contar a história dela, que o cara veio e começou a morar, veio com a roupa do corpo, começou a morar com ela e 2, 3 dias depois já estava batendo, já estava humilhando. E eu falei, amiga, ele banca alguma conta sua? Ele paga suas contas, compra roupa para você? O que que ele faz? Nada, ele fica deitado na cama o dia inteiro. E provavelmente deve ficar traindo ela quando ela sai para trabalhar ainda, né? Porque todos eles têm essa tendência de querer enganar, de passar perna, de aplicar golpe, de, enfim, isso é uma característica que todos eles têm. Provavelmente ainda deve, quando ela sai para trabalhar, ficar traindo ela lá na casa dela, onde ele entrou só com a roupa do corpo. Falei, o que que você está esperando para mandar esse cara embora? Não, eu acredito que ele vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Amanhã ou depois você vai ser a que tá aparecendo lá no Cidade Alerta, no canal 7, lá com aquele velho transfóbico falando mal de você. Toma cuidado, meninas, toma cuidado, mulher. Principalmente as travestis que me ouvem. Toma cuidado. Psicopata adora uma travesti. Eu nunca vi uma raça. Nossa, se eu pudesse exterminar todo. Gente, eu acho que eu tô sendo mais psicopata que eles, né? Enfim, mas se eu pudesse exterminar uma raça inteira, eu exterminaria todos os psicopatas. Porque o povo para gostar de travesti. Se, aí você vira para mim e pergunta: ai, Amanda, mas agora você tá morando no interior, né? Uma cidade calminha, com os bofes que andam de cavalinho, bonitinho. Aí não deve ter psicopata, né? Não? Ah, vai pensando. Eu acho que aqui tem, é mais fácil ainda de identificar do que em São Paulo. Aqui, os que são psicopatas são aqueles que normalmente no primeiro dia nunca te viu, né? Nunca ouviu sua voz, mas eles já no primeiro dia falam: nossa, você é linda, eu quero casar com você. Oi! Pera, para tudo. O meu mundo para e eu já vejo um sangue escorrendo assim na parede, né? Como você está me pedindo em casamento se você nunca me viu, menino, na vida? Você não sabe nem se eu sou verde, se eu sou amarela, se eu sou, sei lá. Que estranho. Foi interrompida aqui no meio da gravação. Até perdi o fio da meada que eu tava. Ah, tá. Se aqui no interior não tem psicopata. Aqui tem e. Não sei se porque eles são do interior ou se foi o leite da vaca natural que eles tomaram durante toda a infância dele, ou se é esse cheiro de mato que eles sentem o dia inteiro que sei lá, dá curto-circuito ainda mais no cérebro deles, mas os que tem aqui são pior que os de São Paulo. Meu Deus do céu! E então é isso, gente. Meninas, tomem muito cuidado. Tá? Principalmente meninas transexuais, porque a gente sabe que meninas trans normalmente são um público mais fácil de eles acessarem, de eles atingirem, né? Então tomem cuidado, os psicopatas estão aí, estão espalhados por todos os lugares do Brasil. Eu acho até que eu vou mudar do Brasil para eu conhecer psicopatas de outras nacionalidades, porque os daqui eu já sei quais são as frases básicas que eles usam, né? No primeiro dia eu já quero casar com você, e aí depois de 2, 3 dias ficando, ai, vamos morar junto. Oh, meu Deus do céu, é tudo muito rápido com eles. Então. Acho que eu vou fazer esse teste laboratorial de mudar de país, de conhecer psicopatas de outros países, para ver se pelo menos lá as frases que eles usam são diferentes ou se são as mesmas. Um beijo para vocês, me sigam no Instagram, I am Amanda. Meu Twitter. Minhas informações estão todas lá na bio do meu Instagram. Um beijo, beijo, tchau, tchau.